the Seahawks on top.
Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo a gente depois pelo podcast no Spotify, pelo YouTube. Estamos aqui ao vivo no YouTube do Rapinas do Mar para falar da Free Agency do Seahawks dessa primeira semana, dos moves ou a falta deles do Seattle Seahawks, né? As saídas, as renovações e as poucas chegadas que tiveram, né? Estou com o Alexandre Castro e com o Otávio Freitas, que depois de férias longas, está de volta aos podcasts aqui do Rapinas do Mar. Boa noite, galera.
Boa noite. Vou deixar a Taveira falar primeiro aí. O povo ansiava pela volta de Taveira. Muitos fãs aí com saudade da presença dele nas lives também.
Que isso, né? Eu sou... É um prazer estar aqui de volta. Feliz aí, espero manter aí a sequência de jogos aqui participando e tal, para comentar também, falar umas asneiras. Mas muito bom estar aqui, é sempre divertidíssimo fazer parte dessas lives, conversar, trocar essa ideia. E é isso aí, vamos que vamos. Nada de notícia boa por enquanto, exceto alguns cortes, mas vamos torcer aí, vamos comentar o que pode vir nos próximos dias, quem sabe aí um movimento legal pra gente, daquela que sopro de esperança pro começo da pra próxima temporada, né?
E antes da gente começar propriamente, né, eu trabalho como testador de software, né, engenheiro de software, então meu olho é bom, né, para a diferença. Então, para quem não está vendo a live, né, que está perdendo o background diferente do Taveira aí, acho que ele está na casa nova aí, tá, podemos ver o sofá novo do Taveira aí, as almofadas ali atrás.
Exatamente.
Não estamos mais no quarto do Taveira, agora o Taveira divide a casa com a sua digníssima, que não é a Júlia, mas é a Júlia em memória, né? Termo, sério, mas aí o Taveira tá aí no background novo aí pra essa volta.
Eu sou ouvinte do Rapinas do Mar da época que o Taveira namorava só a Júlia.
Cara, a Júlia foi um ser icônico aí na história do Rapinas.
Tem que ter. Inclusive, se você não sabe, né, vai procurar aí no comecinho do Spotify. Quando os podcasts deveriam ser terríveis, porque obviamente que se procura melhorar, mas deveria ser bem sofrível. Então,
cara, eu lembro até exatamente o episódio, foi um que a gente falou sobre férias frustradas, o nome do episódio. Sim. É esse, procura lá, porque tem uma história muito interessante sobre
isso. Foi uma semana de bye de Seattle, em 2020.
A gente foi 2019.
2019.
Eu acho que 2019, porque na minha cabeça eu lembro, eu era muito ouvinte de vocês, e eu lembro desse podcast, e nesse podcast, em algum momento, eu tava falando do dia Devon Clowney. E o ano que ele jogou foi 2019.
Provavelmente.
Isso foi pra gente. A gente jogou, ou era, a gente iria jogar contra os Falcons, ou era contra os Panthers. Eu acho que era um desses dois. Já era a semana que antecedia isso. Por isso que tenham sido férias frustradas. Eu acho que a gente falou que a gente não jogou tão bem contra o reserva do Matt Ryan na época, eu acho. Eu acho que foi isso.
Mas o contexto eu não lembro mais, não. Mas eu lembro que da participação do nosso eterno Wagner com a gente.
Você falou do filme, né? Mas que a mina tava interessada erroneamente em ver o filme. Mas vamos lá, vamos para esse. Para começar, vou explicar logo sobre as picks compensatórias. Que, para quem não entendeu também da turma do Spotify aí, do podcast, a gente tava em outra live, fomos derrubados, mas não aceitaremos censura e voltamos. Então, a gente tinha perguntado sobre o que eram as picks compensatórias, se Seattle poderia estar tentando maximizar. Então, o que acontece? A NFL, diferente de futebol, né, ela tenta, de várias maneiras, criar a competição, né, manter o nível competitivo. Não é interessante para a NFL ter um time ganhando muito, outro time perdendo, que uma hora vai perder a graça, você não vai ter fãs e tal. Para isso, ela cria alguns mecanismos, né? Salary cap, o draft, né? Então, quem é o pior tem a chance de pegar o melhor jogador no outro ano, tal, tal. Outra coisa são as picks compensatórias, que é, tipo, um bônus, né, para times que perderam mais free agents do que ganharam. Então, é basicamente assim, você faz uma conta de quantos jogadores saíram e quantos jogadores chegaram. Então, por exemplo, seu time perdeu 5 jogadores e ganhou 4. Então, você tem uma pick compensatória no draft do ano que vem. Então, por exemplo, tudo que está acontecendo agora é só para o draft de 2025. Né? Existem algumas regrinhas. Por exemplo, o máximo de picks que você pode acumular são 4. Então, você pode ter perdido 50 e trazido 4, você não vai ter 46 picks, né? Você vai ter, no máximo, 4. Outra coisa é que elas começam no final da terceira rodada. Então, é o final da terceira, final da quarta, final da quinta, final da sexta e final da sétima. Mas como é que decide qual desses rounds vai estar? Depende do valor do contrato, né? E por isso, né, que alguns contratos não são, não entram nessa conta. Por exemplo, eu acho que para esse ano, por conta do cap, contratos que são abaixo de 3 milhões anuais não entram na conta de picks compensatórias. Então, assim, para ser um contrato válido para essas compensatórias, tem que ser 3 mil anual para cima. Quanto maior o contrato, né, mais maior vai ser a pick, né? Por exemplo, no caso agora, o Damien Lewis tem uma que se projeta para quarto round, o contrato do Brooks, quinto round, o Parkinson e o Locke, sexto round. O Dallas, como foi menos do que 3 milhões, não conta, né? Não vai valer. E aí se adotou-se o Pharrell Brown, que elimina uma dessas picks, mas o Bob Wagner assinou também, né, agora. Então pode ser que esteja de volta. Então faz essa subtração aí de quem chegou e quem saiu, né? A última vez que Seattle teve pique compensatória foi no 2020, né? No ano, o final do ano do Jadeveon Clowney com o Earl Thomas, que foi uma pique de terceira rodada compensatória. E por que Seattle não tinha piques compensatórios até então? Porque fazia um trabalho ruim na free agent no draft. Porque só é usar a lógica. Se você precisa todo ano trazer mais jogador do que você perde, é porque seu time é ruim e você está precisando sempre trazer alguém, muito contrato de um ano só, né? Então sempre acontecia isso, né? Tava precisando trazer alguém, e os seus jogadores que tinham contrato não eram bons, né? Seja porque você draftou mal, seja porque você contratou alguém ruim, que não chamava atenção o suficiente para alguém dar uma boa grana por ele. Esse ano a gente tem realmente grandes chances de se manter, de ter alguma pique compensatória no ano que vem. Outro ponto interessante, como é que essas piques se anulam? Então, assim, a do Pharrell Brown vale uma sexta rodada. Então, ela elimina a menor de Seattle, né? Então, uma sexta rodada também. Por exemplo, ela não vai eliminar a de quarta rodada do Damien Lewis. Só vai se Seattle contratar alguém com esse valor de quarta rodada. Mas também o que é que pode acontecer? Você perdeu 4 jogadores que valeriam terceira rodada. E você contratou 4 que valeriam sétima. Anula. Porque a primeira regra é o 4 menos 4. Então ficou 0, você não vai ter nenhuma pique. Então já anulou. Então é mais ou menos isso. Acho que se alguém ainda ficou com alguma dúvida aí, pode perguntar no decorrer da live, mas eu acho que tentei deixar claro aí.
Como o Alexandre ainda não está na ESPN.
Não tenho beleza para tal. Talvez se eu tivesse o cabelo de Taveira aí que perguntaram qual shampoo ele usa até. Talvez eu... Eita, tivemos uma virada de mesa aqui. O Eric Kendricks, linebacker, que estava assinado com os 49ers hoje de manhã, mudou de ideia e agora está indo para os Cowboys.
Eita!
Que pena.
Fico muito triste.
Podemos começar como você quiser, eu, João.
Eu vou colocar aqui a lista, primeiramente, das saídas de Seattle, né? Com saídas, a gente vai falar jogadores que eram free agents, né? Ou que entram ali no hall dos cortados e que aí foram, assim, já assinaram com outros times, né? Aí eu compartilhei a tela e você só precisa colocar no ar, Alexandre.
Isso.
Então tá lá. Então a gente teve, pelo menos até agora há pouco, né? Não sei se teve mais algum aí que eu não peguei, esses sete nomes, né? O Will Disley, ele é um dos que... Ele não era free agent, ele foi colocado, né, na semana passada. E assim, foi o primeiro aí a assinar com outro time, ele assinou com os Chargers. 3 anos por 14 milhões, né?
Deixa eu só te interromper aí, João. Até que você falou aí, me lembrou. Uma coisa importante. Se você perde ou ganha um cara que foi cortado, ele não entra nessa conta das picks compensatórias, tá? Então, por exemplo, o contrato do Diesel lá nos Chargers. Podia ser o maior do mundo ou o menor, não importa. Seattle contratou o Rashawn Jenkins, que foi cortado dos Jaguars. Também não conta nas compensatórias. Então, jogadores que você cortou não contam, independente se eles assinaram ou não. E jogadores que você contrata, que foram cortados de outro time, também você pode contratar 20, que não vai entrar nessa conta. Então, e aí, João, um contrato do já entrando no Disney, muito feliz por ele, eu gostava muito dele em campo, jogador de Washington. E aí ele recebeu um contrato que era realmente válido, né? Assim, eu gostava muito dele, mas aquela renovação já tinha sido muito alta para ele. E aí foi para os Chargers, que está lá remontando lá o seu time com o novo head coach, e um contrato que vale mais o que ele joga, né? Espero que ele continue saudável por lá.
O próximo que a gente tem aqui, agora eu falei do Disley primeiro, que era o cortado, vamos seguir a ordem aqui dos free agents mesmo, né? Ontem o Damian Lewis, né, assinou com o Carolina Panthers, tá? E o maior contrato, né, em termos de valores totais, 53 milhões por 4 anos, né? Damian Lewis, que era um dos talvez mais cotados aí que podiam renovar com os Seahawks.
A gente viu muitos safes sendo cortados, né? Porque o mercado está inflado. Aquela questão de bolha, né? Todo mundo vai lá, depois tem que cortar. Isso aí provavelmente vai acontecer daqui a um ano, dois, no mundo dos guards, né? Porque os Panthers, por exemplo, assinaram aí um contrato. Eu gosto muito do Lewis, mas foi um contrato maior do que deveria. E o parceiro do Lewis lá, né, vai ser o Robert Hunt, que recebeu um contrato de 5 anos e 100 milhões, se eu não estou enganado. Ou é 4 anos e 100 milhões. Mas também um contrato muito alto. Então esse mercado está bem inflacionado, né? Então foi bom para Seattle não ter entrado nessa briga, né? Porque bom, esse movimento de não se mexer aí, para mim, tá bom. Porque realmente está o mercado pagando muito acima do que os jogadores valem. Não estou tirando o mérito de jogadores como Kevin Dodson, Graham Glasgow, Damian Lewis, que foram assinados aí, mas estão pagando um nível acima. Como estou dizendo, uma hora essa bomba vai estourar, esses caras vão começar a ser cortados também, como aconteceu com os safeties.
O próximo que assinou contra o time é o Drew Lock, né? Que nos deu muita felicidade naquele jogo contra os Eagles. E ele vai enfrentar os Eagles duas vezes no próximo ano, porque ele foi para os Giants num contrato de um aninho ali, os 5 milhões. E vai fazer, acho que talvez, uma boa sombra ali para o Daniel Jones, né?
Não, existem rumores que o Daniel Jones pode ser cortado até. Então,
olha, eu acho que é elas por elas, né? Daniel Jones, Drew Lock.
Só que o Drew Lock custa 5 milhões, né?
Mesmo draft.
É. E o como é que se diz? Os Giants que já fizeram, né, uma free agency top ao trazer o Brian Burns pelo que eles ganharam com o Leonard Williams. Né? Então, assim, já foi uma baita free agency aí. E assim, eu sei que a galera brinca com o Drew Lock, é ruim, coisa e tal. O contrato dele pro Giants foi muito bom, porque assim, foi um contrato de backup bem pertinho do que ele ganhava em Seattle. O que ele ganhou em Seattle com benefício chegava a com bônus, né? Já foi benefício. Com bônus chegaria em
sentido. Com vale alimentação, veteio. Com PL.
Com os incentivos, chegava a 7 milhões, eu acho, 7 milhões e meio. Ele não recebeu isso, né, mas recebeu um salário base um pouco maior, mas também não chega nesse valor. É um bom contrato para um backup. E assim, ele, como eu disse, tem essa história aí que o como o Taveira falou aí, pode ser elas por elas aí com o Jones, pode servir aí de quarterback ponte aí pro próximo QB no draft. Então foi até uma boa escolha aí dos Giants.
O Locke, ele, acho que ele vai ser aquele Josh McCown da NFL, com o eterno reserva, vai jogar até os 40 anos e vai ser backup de um monte de caras aí. Eu acho que a trajetória dele vai ser essa, porque ele não é um cara ruim, ele não é tão bom para ser titular, mas ele não é tão ruim para voltar a ser.
Nunca vai ser desempregado. Não é ruim o suficiente para ficar sempre desempregado e não, não é bom para ser titular. E é porque a gente vive no mundo, tá vendo? Se vocês tinham visto, mas o Sam Darnold assinou com os Vikings, né? Depois do Kansas sair. E eu fiquei abismado que não era o torcedor dos Packers, tá? Galera vendendo que o Darnold era bom. Tipo, tem um lance dele que é absurdo.
Caraca,
é
2018, voltando.
Tem um lance dele que é absurdo, acho que é contra os 49ers. O defensive tackle quase faz o sack em cima dele, ele escapa e manda uma bomba no fundo. Aí, galera que fala mal do Sam Darnold vai pagar. A galera, primeiro que isso foi em 2000 e não sei quanto. Foi uma jogada. E segundo, cadê o contexto? Aquilo ali já era quase o time reserva dos 49ers, porque os 49ers já tinham dado uma surra nos Jets, estava no final do jogo, e ele acertou aquele touchdown. Então, assim, a NFL tem
uma aura,
uma aura que quer manter alguns jogadores ruins e quer vender para você que esse cara joga e que você que critica tá errado.
Cara, e assim... Você deve lembrar bem do draft dele, tipo, tinha uma galera que era muito apaixonada em Sam Darnold, que não, porque... E ficaram pistola quando o Browns pegou o Baker Mayfield na primeira rodada, e tipo, xingando, que como assim, não pegaram o Darnold, que era muito melhor, o cara pronto pra NFL. Chegou na NFL, o cara não fez nada. Aliás, essa classe, tirando o Jackson e o Mayfield, assim, mais ou menos, foi bem frustrante, né? Era uma baita classe.
Tem o Josh Allen também, né?
Ah, é verdade, tem o Josh Allen. E o Josh Allen era o cara mais...
É porque tem o Josh Rosen, né? Que era pra ser o melhor.
Josh Rosen.
E não fez nada.
Falando em jogador ruim, Joe Flacco nos Colts, né?
O Vitor aí, o nosso insider, tinha mandado, eu tinha tomado um susto até aí. O Joe Flacco é elite, né? Existe esse meme ainda. Mas realmente o Joe Flacco fez até uma boa temporada no ano passado.
Surpreendeu nos Browns.
E por exemplo, o que eu ia falar, só finalizando do Darnold, né? É que, tipo assim, O contrato do. Essa aura que eu não tô falando aí, essa coisa que existe de manter alguns jogadores ruins, né? Assim, se apegando. Ele tá ganhando mais do que ele ganhou ano passado. E o que foi que o Darnold fez? Ele era o QB reserva dos 49ers. Ele não jogou nenhum jogo, pô. Ele sentou no banco e entrou, tipo, 3 snaps pro jogo quando os 49ers estavam ganhando. E recebeu um aumento de contrato. Qual a lógica disso? O cara ficou um ano mais velho.
Não fez porcaria nenhuma.
Não tem sentido, pô. Não fez um CCAA, não adicionou nada ali no currículo do cara. O LinkedIn dele tá o mesmo.
Nem aquele curso do Coursera de graça, aquele Harvard Business.
O Udemy não fez nada, fez nada. Pô. Tá igualzinho e tá ganhando mais.
Eu tenho um outro, só um último comentário. Um outro cara que também tem uma trajetória parecida, teve uma trajetória parecida da NFL, que foi o outro Sam, que foi draftado, jogou nos Vikings, que era o Sam.
Sam Bradford.
Aquela trajetória também, de ser sempre um cara ruim, que tinha uma galera que não, porque o Sam Bradford...
É porque ele tinha momentos, assim, eu vou até dizer que jogando em campo, ele era até melhor realmente do que esses caras. O problema é que ele tinha um corpo de vidro, né? Então teve várias lesões e aí isso aí realmente estragou a carreira dele. Mas vamos pro próximo nome aí.
Só antes do próximo nome, se a tu deixar o Drew Lock embora, escancara que vai ter um QB no draft aí.
Aí pra mim é... Isso aí já tá assinado aí. O papelzinho do draft já tá assinado com isso aí, velho. Vai vir um quarterback aí. Não faria muito sentido deixar o Drew Lock. E é engraçado, né? Assim, eu sei que é aquela coisa, por exemplo, a gente vê a entrevista do técnico pós-jogo, depois de um jogo vergonhoso. E é óbvio que você não vai esperar que o técnico vai dizer, não, aqui só tem bagre, só tem jogador ruim. Os caras sempre tentam dar aquela maquiada, né? Tá. O John Schneider passou a off-season inteira vendendo que o Drew Lock era bom. A ponto de vários pessoais aí, vários insiders e tal, cogitar que Seattle pensaria em colocar ele como titular e já estava encaminhando uma troca do Dino. Né? Então, assim, ele vendeu, e na hora de contratar, ele mandou o cara embora. E por 5 milhões, tendo visto que Seattle pagou por ele ano passado, ele não deixou de ficar em Seattle porque Seattle não quis colocar a grana, né? Ele foi realmente porque Seattle tá pensando no quarterback no draft, né? A gente só resta saber em que round ele vai sair.
Seguindo aqui, eu vou trazer todos os nomes, aí a gente comenta.
Show,
deixa eu ver pra comentar, né? O DJ Dallas, graças a Deus, foi embora. Vai jogar contra nós duas vezes ali pelo Arizona Cardinals. Um contrato de 3 anos de 8,25 milhões. O Kobe Parkinson, que eu também achava que poderia renovar, Tyrande, vai lá jogar no Los Angeles Rams. 3 anos, 22,5 milhões. O Disney, a gente falou. O Jordan Brooks, e talvez há uma perda mais significante aí, o linebacker vai para o Miami Dolphins, 3 anos somente, 30 milhões. E o Bob Wagner, o nosso querido e amado Hall of Famer linebacker, vai para os Commanders por 1 ano, 8,5 milhões. Né? O Commanders aí, que talvez com a melhor free agency até agora.
Sim, o Dallas, assim, não tem como chamar o Cardinals de rival, né? Primeiro pela pequenez, né, do time. E segundo, porque um ano eles trazem Collier, né? Outro ano eles trazem o Dallas. Assim, o Dallas é aquele retornador que faz tudo errado, mas é literalmente tudo errado. Quando ele tem que pedir fair catch, ele não pede. Quando não tem, ele pede. E ele tem muffed punt. Então, assim, eu tinha um medo gigantesco de Seattle renovar com ele. Para mim, foi o melhor movimento de Seattle na free agency até o momento, foi deixar ele embora. Então, assim, não tem como chamar os caras de rival, né? Porque realmente é um time que ajuda.
Não, foi um movimento perfeito. Você reforça seu time e você enfraquece o rival. Pô, que isso?
Realmente. E assim, e vale salientar, eu queria avisar o pessoal, né, que viu esse tweet, que o LJ Collier, quando ele assinou, né, ele falou: agora vocês vão ver, porque o meu problema era o esquema. Então, assim, quem está esperando para ver, é bom que tenha uma cadeira, né, ou alguma cama para esperar, porque até o momento ele não entregou nada. Né? Quem entregou foi que ele foi para os lesionados. Inclusive, o Dan e o Lucas Macias, eles já são insiders do futuro. Né? Eles já trazem informação aqui que ano que vem, de Esquid é free agent, e a gente já sabe qual é o time deles. Então, é, se tiver aposta lá no bet, pode colocar o seu dinheirinho, que essa aí vai render. Ano que vem, de Esquid no Arizona Cardinals. Você viu primeiro aqui, viu?
É isso aí. O Dallas, vocês sabem que num dos jogos contra a gente vai ter um touchdown de retorno dele, né?
Ah, com certeza. E ele vai ficar falando um monte e tal. Dizer que sou um big dog, não sei o quê, bibibobobó. Enfim.
Sentiu muito o Jordan Brooks indo para Miami, Alexandre?
Para mim, isso foi a maior perda, porque assim, não foi questão de dinheiro. Porque eu acho que esses 30 milhões é tipo o contrato máximo que ele consegue lá. Eu acho que ele ainda conseguiu fechar por menos. Para mim é uma peça fundamental para o esquema do McDonald's ter esse Mike linebacker. Assim, se você não assinou com ele, para mim você tem que ter alguém no gatilho. Até agora Seattle não assinou com ninguém, nem cogitado com algum linebacker Seattle esteve. E isso começa a me dar um medo grande para o draft. Já falei aqui que os quarterbacks... tem os três quarterbacks ali, né? O Drake May, o Jaden Daniels e o Caleb Williams são da primeira rodada e não tem mais, na minha visão, QB de primeira rodada. E outro ponto é que não há linebacker de primeira rodada. Então, assim... O que é que eu tô falando se eu não conhecesse a classe de linebacker? Para mim, parece que Seattle, na cabeça de Seattle, a classe de linebacker é tão boa que eu posso deixar esse cara que foi titular aqui e que ainda tem um potencial para o futuro muito bom ir embora, porque eu vou conseguir pegar um linebacker muito bom lá. E não é verdade. Não tem nenhum linebacker que vai lá 16. Né? Os linebackers começam ali para a segunda rodada. Tem um cara que era muito bem visto, Peyton Wilson, mas saíram alguns reportes que ele não recebeu um aval muito bom dos médicos. Ele pode, inclusive, cair bastante no draft por conta disso. Então, assim, é algo que preocupa. E, além do mais, né, você está colocando tipo, uma posição tão fundamental e importante nesse esquema, que é esse comunicador ali no meio, tal, nas costas de um novato. Né? Então, assim, para mim, dessas saídas aí, o Kobe Parkinson era um cara que eu gostava, mas recebeu uma grana legal, beleza, valeu, foi bom, adeus. Mas assim, o Brooks foi, acho, que eu sinto. O Bob Wagner já meio que tava na cara que não ia seguir. Os Commanders pegam um cara que é um bom líder. É um cara que trabalhou muito bem com o Ken Norton Jr., que é o treinador de linebackers de lá, que é um excelente treinador de linebackers, diga-se de passagem. Péssimo defensive coordinator, mas excelente treinador posicional. Já conhece o Dan Quinn. Tem os outros malucos lá que eles trouxeram, Jeremy Chin, Frank Louvoux, que vai correr o Bob Wagner. Né? O Bob Wagner conseguiu um contrato até de 8 milhões e meio, foi mais alto do que estava jogando, assim... acho que todo mundo já viu no seu time de futebol, né? Aquele cara que foi contratado pelo nome, né? Pelo que ele já fez. Isso aí foi o Bob Wagner, porque assim, o máximo que ele deveria ganhar era o que ele já ganhou no ano passado. Porque assim, ficou um ano mais velho, então é um ano mais lento. E com certeza ele vai jogar muito bem contra Seattle. Eu não me lembro se Commanders agora tá de cabeça na nossa tabela. Mas se tiver, com certeza ele vai jogar pra caramba. Né? E, assim, realmente, não vejo problema em Seattle deixar ele ir. Realmente não tinha como. Mas o que preocupa só é isso aí, esse vácuo que a gente tem.
Eu acho que o Commanders não tá, né? Mas eu vou procurar. É, vamos seguir agora com as renovações antes das chegadas, né? Renovamos aí com os três principais, com o Leonard Williams, com o Noah Fant e com o Art Burns, né? Renovamos também, agora, por último, com o Darrell Taylor. E aí colocamos a Tender, que o Alexandre pode explicar melhor depois, em Michael Jackson e em Joe Redgan. E ainda também colocamos Tender, que chama, no Brad Russell e no Miles Zidane, que eles eram exclusive restrict free. Essas foram as renovações de Seattle até agora.
Boa, só passando para o pessoal que não lembra, tem três tipos de free agents, né? O RFA, o ERFA e o UFA. O ERFA são todos os jogadores que têm menos do que três temporadas completas, se fala assim, que são temporadas em que o cara jogou pelo menos seis jogos. Então, aí os nomes aí estão o Miles Adams e o Brady Russell. O time coloca a Tender, não tem muito o que o jogador fazer, é o mínimo do veterano. A gente tinha até meio que antecipado nas renovações que fatalmente eles poderiam voltar, porque é um contrato muito barato. Tem os RFAs, que são jogadores que têm exatamente 3 anos, de três temporadas, né? Jogadas. E aí tem o Michael Jackson, o Darrell Taylor e o John Rattigan. São caras que... Aí você pode estar se perguntando, pô, o Darrell Taylor é da classe do Jordan Brooks, porque ele não tem 4. Porque vale lembrar que aquela primeira temporada dele ele não jogou, né? Então ele não tem 4 temporadas jogadas, ele tem 3. Então por isso que ele é um restricted free agent. Seattle poderia colocar um Tender. E o tipo do Tender no Restricted Free Agents é de três tipos, né? Primeiro ou segundo round, se um time assinar com ele, ele tem que dar essa escolha, mas raramente acontece. Eu nem me lembro se aconteceu já uma vez. Round original, então o round que o cara sair, você vai dar. Foi o caso que o Seattle colocou em Michael Jackson, como ele saiu no quinto round, se alguém quiser assinar com ele, daria a quinta rodada. E aqui Seattle colocou no John Redkin, que é tipo direito de dar o match na oferta que o cara recebeu. Seattle não colocou a Tender no Taylor, né, como o João já falou. Ele renovou direto. E aí, como o Lucas Burigo trouxe a informação, tirou as palavras da minha boca aqui, Seattle está com tanta vergonha de ter renovado com o Taylor que nem os valores colocou ainda. Ele já soltou lá na página oficial a renovação, mas nem disse o tempo e nem disse o valor. E, por exemplo...
Duas contratações, inclusive, agora há pouco antes da live, não soltou valor de ninguém.
Isso, não soltou nenhum. Por exemplo, o que acontece? O valor dessa Tender já é um pouco mais salgadinho. Acho que está por uns 2 milhões e meio, mais ou menos. O que acontece que Seattle pode fazer também? Ficou aí, colocou a Tender, retira a Tender e tenta assinar com o cara por um mínimo. Seattle já fez isso algumas vezes. Deu certo com o David Moore, por exemplo. Mas deu errado com o Ryan Neal ano passado, por exemplo, também. Então, assim, pode acontecer isso com o Mike Jackson ou não. E assim, eu pensava que o Darrell Taylor ia receber essa Tender, porque eu particularmente não gosto muito dele. Então, assim, vamos dizer que Seattle fosse louco pelo Darrell Taylor, então receber esse valor já estaria ok, né? Então, assim, pensem que uma vez que a Tender custa mais ou menos entre 2 milhões e meio e 3 milhões e ele renovou sem ser pela Tender, então entenda que, no mínimo, o contrato dele é de 4 milhões para cima, no mínimo. Quanto ele vai ganhar. Não sabemos ainda, né, o valor, vamos até agora, mas no mínimo deve ser um contrato desse, porque senão não faria sentido se a Seattle colocaria a Tender nele e ficaria com ele por mais um ano. O Art Burns renovou pelo mínimo, um jogador para compor o elenco ali. E aí vem o Noah Fant, que eu particularmente não teria gasto tanto, assim, eu acho que é um cara que vive muito de ter sido uma primeira rodada, nunca... É tipo, é sempre aquele cara que tem um potencial. Eu não sei se, você, se é no tempo de vocês. Tinha um jogador chamado no Santos, chamado Gian Scherer. Todo ano ele ia jogar, todo ano era uma estrela ali, ia jogar. Mas nunca na hora de render, nunca rendeu. Assim, o Noah Fenton, tipo, é um cara que tem muito potencial atlético, mas não rendeu. O Ryan, pode ser que ele dê muito certo no esquema do Ryan Grubb, mas, já avisando, por exemplo, ano passado o Ryan Grubb usou pouquíssimo, nos dois últimos anos, na verdade, tight end. É óbvio que ele tinha três recebedores absurdos de bons, então é óbvio que a maior parte dos passes iam para ele. Mas assim, ele não é um corredor ofensivo conhecido por usar tight ends. Então, não seria a melhor das minhas apostas. Eu acho que se fosse um contrato de entre 8 e 9 milhões, até estaria por
ele,
ano. Né?
Ele está entre os mais bem pagos tight ends da liga. Hein?
Foi, quando você me falou isso aí, eu fiquei realmente
quando
bem...
errado, ele vai ficar entre 5, 7 mais bem pagos da liga. E
ele não é o sétimo.
É, aqui. Sete mais melhores tight ends da liga.
Definitivamente não, né?
Ainda não saiu a parte garantida e tal, tanto do dele como do Williams. O Williams é aquele negócio. Fez a troca foi ruim. Eu já falei, eu não sou um hater do Williams, porque no tempo que o Williams jogou aqui, ele provavelmente foi o melhor defensive lineman da gente. Inclusive, eu acho que ele é líder em todos os stats nesse período que ele jogou aqui, se comparar com o jogo do Seattle. A não ser pressões que ele perde para o Boye Mafe, que nem é um defensive tackle, é um edge. Mas de resto, de hit, de pressão, de parada, jogo corrido, eu acho que ele está primeiro ou segundo melhor jogador na posição dele. Então, assim, gastou, para dizer que não gastou uma segunda rodada, porque ele ia jogar só um ano, tentou aí trazer o contrato. Eu estou um pouco preocupado só com a parte garantida. Ele é um cara que vai para os seus 30 anos aí, né? Então, realmente é a única coisa que eu tô de olho. Em questão do valor, você sempre vai querer que seja um pouco mais baixo, né? Ah, ok, né? Vamos ver se o McDonald consegue usar bem ele ali no miolo da linha. E até antes de ir para as chegadas mesmo, o Cavalho aí perguntou se... Todo mundo que fez pergunta aí, a gente vai responder no final, tá? Aí acho que são exatamente do tema, a gente traz aqui. Se não era melhor ter coberto o valor do Parkinson, pelo menos seria um cara mais jovem, mais versátil que o Fenty. Eu não sei se o Parkinson é mais jovem do que o Fenty, ou se eles têm mais ou menos a mesma idade, deve ser pouca diferença. É como eu disse, o Fenty tem aquele potencial de ter sido uma primeira rodada, de ter um potencial atlético muito grande e tal. Isso aí acaba contando na NFL, né? Quantos caras que foram primeira rodada a gente já viu em Seattle, né? Tipo, Robert Kendit, Zig Ansa, TJ Fluker, Art Burns, o próprio Art Burns. Né? Caras que têm esse pedigree de ter sido escolhido na primeira rodada acabam tendo um pouco mais de moral na liga. Eu particularmente gostava do Parkinson, é um cara que estava evoluindo muito. Como tight end, bloqueando muito bem. Não era usado como deveria na Red Zone, um cara que tem quase 6'8". Deveria ser uma apelação. No Madden, por exemplo, eu abro ele numa ponta e jogo a bola numa fade para ele quase sempre. Então, pode render bastante lá no esquema do McVay.
O Parkinson é um ano mais novo que o...
Ah, então besteira, assim, questão de idade era besteira.
E aí vamos então agora para os que chegaram, né? São pouquinhos, né? Foi devagarzinho ali, bem tímido, mas chegou uns caras aí, né? Vamos por ordem, né? O primeiro que apareceu é o Faraó Brown. Não sei se é essa a exata pronúncia. Ele essa é tight end. E ele veio dos Patriots, né? Um contrato aí de um ano em 3,2 milhões. Depois.
Só rapidinho, eu não consigo escutar o nome dele. Tem uma música que deve saber, é o Pedrão aí, que é da Bahia. Eu não sei se é da Nene, ele é da Mercury. É de alguém da Bahia que é E Faraó. Toda vez que
ele Faraó.
Eu tava escutando, escrevendo o texto dele que vai sair amanhã, né? Da análise dele. E toda vez que eu escrevi o nome Faraó, vi essa música na minha cabeça. E eu não sei nem o resto da música. Eu só sei que só tem essa parte. E Faraó. Eu falei Faraó. Pronto. Essa
é do...
parte
é do clássica do Olodum, cara.
Olodum, pronto.
Margareth Menezes, a música.
Margareth Menezes, eu nem sei. Não sei o resto da letra, não sei nem se tem o resto da letra. Mas só para deixar claro que toda vez que eu escuto o nome desse cara, vem essa música, vem logo na minha cabeça.
A próxima.
Aliás, só um parêntese aí. Que a Bahia e o Egito tem uma conexão muito forte, né?
O Tchan já trouxe isso aí, né? O Tchan que tem poesias nas suas músicas, né? E tem
já teve o Arigatchan.
O Tchan na Selva. Tem quem mais? Tem concurso de beleza, tem tudo no mundo do Tchan, né? Então, assim, o poeta compadre Washington, né?
Que, Beto Jamaica.
Mas o compadre Washington é maior, né? Tipo, é o. não tem como. É o Tom Brady e o Bill Belichick, né? Então, são uma grande dupla, né? Mas sempre tem um maior. Né? E o compadre Washington tem frases como du-du-du-du-du, pá, que ficam na mente humana que não... Inclusive, é uma das coisas que eu doutrinarei meu filho com frases do compadre Washington, né? Meu filho que... ele vê tanto eu vendo esporte, né? Que ele já é aficionado, né? Ele já fica jogo, papai. Inclusive, eu boto ele para ver os... Eu sou muito nostálgico, né? Ver os jogos antigos. E os meninos aqui do prédio gostam de jogar bola, né? E ele é o único que, quando ele ficar grande, né? Principalmente, não vai... As outras crianças não vão manjar que ele faz. Sabe que é tua, Tafarel? Então, assim, as crianças de hoje em dia nem sabem quem é Tafarel. Eu sempre brinco com ele, aquela narração do pênalti da lenda da Gavão Bueno, da Copa de 98, em que Philippe Cocu coloca na perna esquerda Cocu, ele tá faré! Aí ele sabe fazer essa imitação do jeito dele, claro. Mas, só deixando claro que outra coisa que eu colocarei no caráter do meu filho, né, são frases do compadre Washington.
Justíssimo.
O próximo que foi contratado talvez seja o melhor, né? Dos contratados é o Nick Harris. Ele é o center, cheguei para ser o center titular, né? Veio do Cleveland Browns com um contrato de um ano aí por 2,551 milhões.
Tem o Rashawn Jenkins, né?
E depois, aí o finalzinho da tarde já agora, né? No horário de Brasília aqui, né? E aí já era almoço em Seattle ainda. O Rashawn Jenkins é o safety do Jacksonville Jaguars. E o famoso George Fant, que já jogou em Seattle e tá voltando agora, vindo do Houston Texans. Esses aí não foram divulgados os valores ainda, nem pelos Seahawks, nem pelos Insiders.
O E-Faraó, eu falei Faraó, vem basicamente para substituir o Will Disley. É um tight end bloqueador. Sofreu bastante com algumas lesões no começo da carreira. É o cara que tem os braços muito longos, então ele realmente parece um pouco com o Disley, no sentido de ser um bloqueador muito forte e um alvo seguro. Ele tem poucas recepções, poucos touchdowns, poucas jardas, mas tem só dois drops também na carreira. É realmente um recebedor, era como o Will Disley, né? Poucos drops, assim, não era super acionado. Obviamente o Disley era mais acionado assim do que o Brown, mas ele é um alvo bem seguro, né? Assim, quando escolhi, então assim, ele meio que vem para suprir o papel do Disley, né? Como tight end bloqueador, já que não é o forte do Fant. E falando em ainda cobrir, tem o Nick Harris, como você falou, que é meio que um move similar ao que a gente fez pelo Evan Brown ano passado, né? O Evan Brown era um cara que tinha sido titular nos Lions como center, depois tenha feito alguns jogos como right guard. O Nick Harris nunca foi titular, mas assim, diga-se de justiça seja feita, ele tinha que disputar com o J.C. Treater lá nos Browns, então não era como se ele estivesse perdendo uma vaga para um bagre, né? Ele até chegou para ser o titular, ele perdeu posição para o Polsky por conta de uma lesão, ele perdeu acho que o 2022 inteiro por lesão. É aquele cara, é um reserva muito bom, tem potencial para ser titular. Então, assim, no, em tese, no pior dos casos, você tem um reserva muito bom. É um center um pouco mais baixo, ele tem 6'1 só, que é justamente o estilo de center que o Bryce Huff, técnico de linha ofensiva agora, que era técnico de Washington, Nick Harris jogou em Washington, jogou pelo Bryce Huff, foi lapidado pelo Bryce Huff, gosta. Né? Então, o center do ano passado, o Parker Brailsford, que se transferiu para Alabama, é também um center mais baixinho, um imóvel. Né? Então, assim, ele deve ajudar bastante. Ano passado, eu acho engraçado, João Itaveta, que tem uns insiders que só repetem, né, o que vem. Não vem o jogo e solta algumas informações. E eu fico com raiva porque muitos desses são respeitados. E aí, alguns deles anunciaram assim, Nick Harris, center barra fullback. Ano passado, os Browns alinharam ele como fullback em algumas jogadas. Mas não é porque ele era nenhum em algumas jogadas que ele virou um fullback. Né? Então, assim, o cara viu e reproduziu isso, como se o cara fosse um híbrido da posição. E não era. Então, assim, ele foi usado como sexto homem de linha em várias jogadas, tipo, como um tight end e se movendo para abrir espaço. Então, assim, é um cara que eu gostei. Gostava desde a época do draft. É um bom cara, como eu disse, assim, se ele superar as expectativas, ele pode ser o center titular, uma coisa que ele está lutando há muito tempo. E no pior dos casos, ele pode ser um bom reserva ali para quando a gente precisar. O Olu vai ter a chance de brigar ali. Também foi reportado que o Olu estava treinando como guard, então também pode ser que tenha essa chance aí do, se o Nick Harris vencer o Olu, tentar a vaga ali como guard.
É para trazer o Ivan Brown de volta e jogar um dos dois como guard também?
Eu acho que esse move meio que tirou o Ivan Brown da jogada. Eu acho que o Ivan Brown já deve estar engatilhado com algum outro time e por um valor maior e com justiça, né? Porque o Ivan Brown, para mim, jogou muito bem. Foi um achado. Acho que uma das melhores contratações do John Schneider em free agent foi o Ivan Brown para mim no ano passado. Um acerto no valor, a gente pensando na posição. E falar em insider ruim, dando informação, tem o Rashawn Jenks, que acho que até alguém perguntou onde é que ele era, se ele era reserva e tal. Não, ele era strong safety titular dos Jaguars, só que ele é um bagre, ele é ruim. Ele melhorou, é um cara que joga razoavelmente bem ali no box. Ano passado foi o melhor da carreira dele em cobertura. Inclusive, muitos dos stats que vocês devem estar vendo aí nas redes sociais são do ano passado. Eu acho que ele não cedeu nenhum touchdown, cedeu poucas jardas e tal. Isso foi o ano passado. O resto da carreira inteira dele foi um bagre. Assim, ele é meio que odiado pelos torcedores dos Jaguars, tanto que foi cortado, né? Então, como eu disse, assim, o ponto forte dele é que é um safety mais físico. E aí o grandiosíssimo Corbin Smith, né, lançou lá no Twitter: eu tô pensando que o Rashawn Jenks poderia ser o nosso free safety. Pô, o ponto fraco do cara é a cobertura, e o cara tá sugerindo ele jogar ele na posição que você mais precisa ser bom na cobertura. Então, assim, não foi uma contratação que eu gostei. A única coisa boa da contratação do Rashawn Jenks é que ela não vai contar nas compensatórias, porque ele foi cortado pelos Jaguars. Então, só tem isso. Pelo que disseram, foram 2 anos, não deram valor, também por vergonha. E o que é ruim é que, para mim, Seattle perdeu vários nomes melhores. O próprio Gino Stone, que já tinha jogado com o Mike McDonald, o Jeremy Chin, que foi para os Commanders, o Cameron Curl, que está sem time ainda, quem mais? O Justin Simmons, que foi cortado, seria uma opção bem melhor ali no fundo do campo, sem dúvidas. Né? Então, assim, um jogador fraco, espero que surpreenda. Né? Tá chegando com o status de titular pela mídia americana, então isso está me dando muito medo. Para qual contrato deram para ele?
Se ele for titular, vai ser de free safety, porque no lugar do Dylan Love não vai ser.
É, mas ele poderia botar o Julian Love de free safety, né? E ele como strong safety. Seria bem melhor do que o Lucas Burigo aí até mandou. Julian Blackmon, existe um mundo. Eu acho que com essa contratação do Jenks, sendo 2 anos, e pelo que a mídia americana vem falando, como se ele fosse vir para titular, eu acho que tem algum valor alto. Eu acho que Seattle meio que não vai por um bom nome. O Julian Blackmon até... para mim, já deveria ter acertado antes do Jenks. Para mim, ele não é uma grande contratação. E o George Fent, também não deram valor. Assim, o problema não é o Fent. O problema é não ter feito nada de upgrade no time, né? Se você pensar, trazer o Fent não é uma coisa ruim, porque assim, ele não vem para ser titular. E se você comparar ele com o Jake Curran, por exemplo, é um cara que tá mais pronto, né? Tem mais experiência e tal. Então, assim, se não tiver vindo um contrato inflacionado, é até realmente uma contratação boa para compor o elenco. Mas, assim, cadê os linebackers que a gente precisa de um cara para ser titular? Cadê o safety que a gente precisa para ser titular? Que não deveria ser o Rashawn Jenks. Né? Se for o Rashawn Jenks, estamos ferrados. Né? Então, assim, cadê essas contratações? Né? Então, assim... Até contratações que são ok, como o próprio Pharrell Brown, Nick Harris, George Fenton, são contratações ok, né? E ficam mais ofuscadas por conta de não ter feito nenhum movimento realmente bom, né? Nessa free agency, né? Vamos esperar, né? Até o momento não saímos. Eu acho que hoje não teremos o prazer de ver uma pistolada nível Gabe Jackson, né? Ao vivo. E vale salientar que fui o único daquele grupo que estava correto. Que senhor Taveira comemorou, senhor Paulinho, senhor Matheus comemoraram a chegada do Gabe Jackson. E eu fui ali, né? Estou vendo o comentário do Darlan aqui. Não tem como levar a sério. Mas assim, acertei lá com o Gabe Jackson que ele seria bagre e foi bagre.
É, eu errei feio, errei rude. Errei. Não vou negar. Essa aí foi bola fora. Não. Mas assim, era quinta rodada, um cara assim. Você tinha esperança, tinha.
Deixa eu catar aqui as perguntas.
Só um off-topic. Off-topic de Seahawks aqui, mas falando de NFL, teve uma reunião hoje da SP Tours e a Prefeitura de São Paulo. A SP Tours está trazendo o jogo da NFL para o Brasil e já tem uma proposta formalizada do Brasil receber 2 jogos em 2026.
Opa!
Né? Mais um em 2025 e 2 em 2026. E aí, pelo visto, para esse ano, um evento gratuito para o público assistir o draft.
Caramba!
E um evento em abril ou em maio para o anúncio do adversário dos Eagles no jogo de setembro.
Bacana, né? Massa.
Oh, legal.
Tá lá esse draft, o Taveira vai estar lá de repórter ao vivo do evento.
Eu tô me organizando para ir para esse jogo desse ano aí. Eu tava mais empolgado quando tinha uma chance de ser de Seattle, né? Agora que não tenho, não me empolguei tanto, mas é um jogo da NFL, né? Aí eu já tô vendo os aposentos aí na casa de Taveira, né? Pra ficar por aí.
Opa! Já pode aqui, ó. O sofá é confortável.
Eu não sei como é o esquema de... Faço a mínima ideia. Preciso conhecer alguém que mande lá de Itaquera. Mas...
Cara...
Itaquera eu conheço.
Deu pra ver o Corinthians aí atrás.
Ah, rua. Aí tá... Tô querendo ir pra esse jogo, acho que seria bem, bem massa, mesmo não sendo do nosso time. E excelente, é que realmente, finalmente, né, olharam pro Brasil, né, começaram a colocar jogos aqui, porque era um mercado que vinha crescendo muito, já vinha crescendo muito relativamente, mais do que México, por exemplo, que tinha recebido vários outros jogos, e agora tá, estamos recebendo finalmente
a devida atenção que merece.
Devida atenção, né? Eu confesso até que eu pensei que poderia ser algum outro time, né? Seattle, Packers, acho que tem torcidas maiores do que os Eagles aqui, por exemplo. Pode ser. Dolphins, por exemplo, que tem identificação mais ali, Flórida e tal. Talvez fosse um time também para.
Pode ser Eagles e Packers ainda, né?
Ah, pode ser?
Pode. Essa foi você falou mais atrás, Seattle não joga com os Commanders esse ano, não. Tá?
Boa. Primeira pergunta aí do Vitor Silva. Para o meu TCC, Taveira, qual shampoo que você passa na juva?
Pantene. Tá dito. O de bambu, hein? Anota aí que qualidade é garantida. Pantene paga nós.
Caio Almeida aí, se a abordagem for deixar para montar o time via draft, não é contar com ovo na galinha aí. Assim, eu não tinha muita expectativa para esse ano. Já tinha alertado a vocês de não criar aquela grande expectativa. Mas, como se diz? Por exemplo, não faz sentido gastar dinheiro do ano que vem em Daryl Taylor, em Rayshon Jenkins, né? Então vamos se montar aí, contrata uns carinha por um ano, pelo menos, contrata uns jogadores melhores, se for para dar um contrato maior para um jogador realmente bom, e vários a gente deixou passar. Aqui outra do Caio. Não seria interessante pegar um Armstead ou DJ Reader para fechar o tridente de DTs do nosso 3-4? O DJ Reader é um cara que eu gosto bastante, porque é um nose tackle, assim, muito bom defendendo o jogo corrido. Teve uma lesão no final do ano, eu não sei a gravidade, mas isso deve baixar o valor dele, senão ele fatalmente já teria assinado com outro time. O Armstead acabou de ser cortado, né, assim, oficialmente, agora à tarde. Ele já não é, ele é mais um pass rusher do que um nose tackle. Né? Também seria bom, até para ver se alguma vez a lei do ex funciona com a gente, né? Porque, assim, é um dos times que mais sofre lei do ex, mas não castiga os outros times com lei do ex. Né?
Teve uma ali para cima perguntando de linebacker no mercado. Cadê?
Tentando achar aqui.
Do Edipo Fênix.
Cadê?
Ele perguntou se tem algum linebacker pro lugar do Brooks livre no mercado. Acho que só tem agora, só tem o Devondre Campbell, né? Que acabou de ser cortado, né? Uma hora que ele foi cortado.
Tem como opção, né? Tem o Devondre Campbell. O resto são opções. Tem o Devin White, que eu não sou muito fã. Assim, tem muito estético porque jogava do lado de um linebacker bom, o Lavonta David. Deixa eu ver. Tinha uns outros nomes que eu tenho até separado aqui. Deixa eu colocar aqui.
Enquanto você pega, o Edmilson Mandal mandou agora há pouco também. Sem pesquisar, se a gente sabe quantos jogos de playoffs o Kirk Cousins ganhou na carreira. Se não me engano, ele ganhou um só contra o Saints em 2020 no Wild Card.
Ele ganhou.
Foi aquele jogo da roubado lá.
Não,
não, esse é Rams e Saints.
Rams, é verdade, Rams e Saints.
E aqui é 2019.
Eu acho que ele perdeu para os Giants ano passado, ano retrasado.
Perdeu. O Giants chegou no divisional?
Ah, foi. Então ele só tem uma vitória, eu acho. Não, eles não venceram o Saints, não. Ali não era Kirk Cousins, não. Era o
49ers, em 2020.
Ah, foi. Acho que foi só esse jogo. Que a outra vez que os Vikings venceram foi com o Case Keenum. Eles venceram também o Saints naquele lance que o Marcos
Williams.
Isso. Ó, outros nomes de
linebacker. É isso aí.
Tyrell Dodson, Devin White, Zach Cunningham e Cody Barton. Assim, isso não são nomes bons, tá? São nomes que foi espremido.
Saudades da minha ex?
Pra compor o elenco ali. No... Vai, ó, tem que ser, vai. Realmente o único nome que agora daria alguma pô, bacana esse nome aqui, é o Devondre Campbell aí. E como ele tinha dito, ele trabalhou junto com o nosso técnico de linebackers, né? E então pode ser que tenha alguma ligação, mas a gente tinha tanta ligação com jogadores aí, com um head coach, né? E nenhum dos caras voltou para. Não, nenhum deles veio para Seattle. Cadê? Nunca ouvi falar desse Jenks. Ele era reserva, acho que a gente já explicou. Mais do que isso é aqui. Tô com medo de Seattle tentar o trade pelo Fields. Vocês acham que pode acontecer? Não. Devin White é uma boa em Seattle. Vamos lá. Eu acho que não vão trocar pelo. Eu acho que não vão trocar pelo Fields, não. Eu acho difícil de acontecer. Inclusive, o Fields meio que se ferrou nesse esquema, né? Assim, o mercado dele baixou total. Ele tava quase certo a ser trocado, né? Mas, tipo, Falcons fechou com Cousins, Russell Wilson foi pros Steelers. Meio que ele foi ficando sem. Deve ser trocado. O valor dele foi para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Pode ser trocado, acho que no dia do draft. Acho que fatalmente ele deve ser trocado nesse dia. Sobre o Devin White ser uma boa, sim. Depende qual a definição de é uma boa, né? Por exemplo, no momento é uma boa porque os nossos linebackers são o John Hattrick e o Patrick O'Connell, né? Que não tem nenhuma partida como titular nas costas.
Então, assim, ser formação dime todo jogado.
Só com o defensive back, né? Então, assim, o Devin White seria uma boa nesse motivo, assim, para compor um elenco, mas assim, a chance da gente ter um cara realmente bom meio que foram indo embora. Nick Harris seria o Drew Lock dos Centers. Aqui o Lentz aqui falando do draft. O que acha do Jordan Travis? Eu gostava dele, mas ele teve alguns problemas de lesão. Inclusive uma lesão bem feia na perna, que fez ele perder o final do ano. Inclusive as chances de Florida State ir para os playoffs, né? Numa temporada fantástica que eles tiveram. Então, assim, é um cara para o final do draft ali para dar uma apostada nele, ver qual que é. Se é bom, deu, se não... Paciência. Estava naquela live, foi lido. Eu não me lembro qual texto dessa parte é.
Do Gabe Jackson.
Ah, do Gabe Jackson.
Ah, sim, do Gabe Jackson, sim. Ah, boa pergunta do Pedrão aqui. Trariam Chase Young pagando até quanto? Putz, eu acho que não vão trazer mais por causa do Darrell Taylor. Mas, assim, até porque o cara vai olhar assim, pô, vocês estão pagando X no Darrell Taylor, eu quero pelo menos X mais alguma coisa. Seria um nome que a gente trouxe até na live passada, né, como uma sugestão. É um cara ainda que está novo, dava para se desenvolver, mas Seattle não ficou, não estava ligado a ele em nenhum momento. Salve. É um delírio ou vocês acham que... Ou que vocês acham que o Justin Ayer está fazendo? Faça a mínima ideia do que ele está fazendo, cara. Assim, eu devo ser muito...
Talvez um pouquinho na de baixo do Elias ali, o que o John Schneider está fazendo. Talvez esteja preparando o terreno para o ano que vem. Não gastando muito esse ano, tentando pegar compensatória.
Não, né? Assim, as compensatórias que a gente pegou até agora foi uma quarta, uma quinta e uma sexta. Então, assim, vai mudar um mundo. E assim, até trazer uma pergunta que alguém fez em um dos grupos da gente lá. Inclusive, se você não faz parte de um dos grupos... Procura a gente para entrar. Será que ele não está querendo juntar para trocar para esse draft? Não tem como ele fazer isso, porque essas picks ainda não existem. Por exemplo, as picks compensatórias desse ano foram divulgadas semana passada, oficialmente. Então, elas só se tornaram oficiais ano passado. A gente vai ter a projeção, vai passar o ano todo sabendo que a gente vai ter uma quarta pelo Lewis, por exemplo. Mas essa pick ainda não existe, ela é virtual. Só quando a NFL oficializar todas essas picks, que normalmente é em cima da free agents, que essa pick vai existir. Então não tem como fazer isso. E acho que é isso. Só o Darlan aí pedindo pra galera deixar o like, né? Quem não deixou o like,
boa.
Já deixa o like aí pra...
É isso. Pra gente... Quem deixem o like, se inscrevam no canal, quem não é inscrito, ative o sininho para receber notificação de... amanhã tem vídeo, sábado tem vídeo, terça tem vídeo, então...
Já vai sair os textos do...
Pra gente. E vai sair os textos no nosso site, rapinasdomar.com.br, porque tem os textos.
Os textos de novos contratados já começam amanhã. Acho que a partir de terça eu vou tentar também trazer alguns vídeos sobre eles. Vou ver alguns. É, tem um dos textos lá que chama Off-Season Tracker. Vou até colocar como... Vê se tu consegue depois colocar lá, João, no fixado do Twitter. Como esse lá. Tudo que a gente se movimenta tá lá. Então, quem saiu, quem chegou e tal. Então, para você não ficar perdido, é só dar uma sacada lá. É, antes da a gente só se despedir aí, o Elias Cássio perguntou se que, de certo que o QB vem no draft. A gente já tinha falado que achamos que sim, né? Com essa saída do Locke. É, e o que podemos esperar nas primeiras picks? É, eu acho que quarterback e alguém da defesa. Como eu falei quando a gente estava falando sobre linebackers, eu estou dizendo o que o movimento me mostra. Não estou dizendo com certeza que é isso que vai acontecer. É, parece que Seattle está acreditando que a classe de linebacker é muito boa. Então, tem os linebackers nos rankings dele muito alto. Então, pode ser que o Rich volte, né? Aí, né? A gente quebra a sequência de drafts bons e faça uma escolha ruim na primeira rodada, porque não tem nenhum linebacker de primeira rodada no momento. O Leonardo chegou agora, vai estar gravado aí em live, né? Dá para olhar de novo e vai ter também o podcast. Era um Ed ou um OL na 16. Talvez um OL. O Ed não, acho que talvez um defensive tackle fosse pensar. Um linebacker que sobrava, lembrando a nossa velha paródia, a primeira paródia do site, tá bem provável de acontecer novamente. E Junior Colson é um Seahawk na Austrália, espero que sim, seria uma boa opção ali no dia 2. Só espero que não seja na primeira rodada. Tem a ligação ali com o Mike McDonald, que jogou lá em Michigan, né? Era um capitão e tal. Então realmente é um dos caras, tem draft report dele. Vai sair aí no futuro. Ah, e antes de terminar, né? Lembrar que agora não temos só texto todos os dias úteis. Daqui até o draft, teremos textos todos os dias. Então, até sábado e domingo vai estar saindo texto. Né? Então, esse sábado e domingo já saiu os draft reports do Jaheim Bell e do Brandon Fisk. Esse ano, esse agora tem mais dois. Sei que daqui para lá vai ter post todo dia, então todo dia entra lá no site que vai ter algum texto. Obviamente que eu sou esperto e os quarterbacks estão lá pro final, vão ser os últimos draft reports, né? Mas tem texto novo todo dia. Então agradecer aí todo mundo que acompanhou a gente aí, agradecer o Taveira aí de volta, agradecer o João aí, que é um mestre de cerimônias, né? Então aí já fazendo aí toda a regência dessa live. Então, valeu aí, pessoal. Semana que vem teremos novamente. Se não tiver rolar muita coisa de draft, se não rolar muita coisa de free agents, né? A gente vai já começa a falar sobre draft, pode fazer um mock draft aqui simulado e tal. Acho que é isso.
Taveira?
É isso aí, pessoal. Muito feliz de estar aqui novamente nessa live, espero conseguir participar mais vezes aí, tá meio, rotina meio puxada aqui, mas pelo menos para dar uns pitacos, falar um pouco de groselha aí com vocês, é muito bom estar aqui, e é isso aí, fiquem sempre ligados aí nas novidades do blog, até a próxima e Go Hawks!
Muito obrigado, gente, deixem o like, se inscrevam e Go Hawks, boa noite!
Go Hawks.